Lincoln Almeida, seja bem-vindo mais uma vez ao Seeking Growth Podcast.
Fala aí, Axel. Fala, galera. Tudo certo? Estamos
Muito
aí
bem.
nesse isolamento, quarentena. Agora dá bastante tempo para a gente gravar.
Eu vou tentando otimizar, né, esse tempo, tentando ajudar a galera que está em casa. Você tem feito posts muito, nesse sentido, né, de ajudar nessa quarentena. Falou bastante sobre imunidade, sobre controle de apetite, né, controle alimentar. E aí, para a galera que está ouvindo, né, a gente já conversou, mas para você que está ouvindo, nosso objetivo vai ser só transformar o conteúdo que o Lincoln postou em podcast, né? E aí a gente destrincha um pouquinho. Eu vou ter dúvidas que alguns de vocês podem ter e vou fazer perguntas para ele. E aí pode ser que alguns de vocês esclareçam mais aí algum assunto específico. A gente vai fazer 5 ou 6 episódios aí, cortadinho, bem rapidinho, com dicas aí para vocês, beleza? Então vamos começar pela imunidade, Lincoln. Você fez um post referenciando um artigo, né? Foi bem no começo do coronavírus. Já estava no coronavírus isso? Como é que. Primeiro, de onde surgiu o interesse de fazer aquele post lá?
Então, na verdade veio, o corona já está aí faz 3 meses, né? A gente percebia que ia uma hora ou outra ia chegar aqui no Brasil, a gente só estava, na verdade, esperando isso acontecer. E a gente não tinha, na verdade, o grau de entendimento da seriedade do assunto, né? Porque até onde eu tive o contato com médicos aqui do Brasil, pessoas que eu confio extremamente, assim. Eles realmente relataram que a gravidade da doença em si, para pessoas que não possuem nenhum tipo de problema, é uma gripe, né? Uma gripe um pouco mais forte que a convencional e que não haveria preocupação. Entretanto, quando a gente analisa de forma mais evidenciada a questão de idosos e pessoas com fatores de risco, a gente tem um índice, né? Um grau de mortalidade um pouco maior. Mesmo que o coronavírus, o Covid, tenha um grau de, no geral, um grau de mortalidade baixo, que é 2,4% das pessoas morrem, né? É baixo comparado a outras doenças, outras infecções, como o MERS e o SARS, que são outras infecções respiratórias. Mesmo assim, ele tendo esse grau de mortalidade baixo, ele tem um grau de infecção muito alto. Então, assim, você adquire esse vírus muito rapidamente e muito fácil. Qualquer coisa você já está sendo infectado, né? E aí, quando chegou aqui no Brasil, a gente começou a ter noção realmente que a ideia é que o problema não é simplesmente o contágio, o problema é o número de pessoas para o sistema de saúde. Então, essa foi a grande questão. No, na, a ideia de fazer esse posto da imunidade foi observando, né, o mercado. Principalmente aí, e eu sempre bato nessa tecla, e você sabe disso, o mercado dos picaretas, eles começaram a perceber: olha, vai chegar a doença no Brasil, a gente precisa vender. A gente vai vender o quê? Shot de imunidade. A gente vai vender vitaminas para as pessoas criarem um sistema imune que evite a contágio do coronavírus. E começou esse negócio aí a disseminar, né? E a gente falou: não, velho, isso não existe. Você consegue melhorar a sua imunidade até um ponto natural de equilíbrio do seu corpo. É isso. Não tem como você ter uma super imunidade. Entendeu? Você não vai ter, agora que eu tomei esse shot aqui, eu vou criar uma imunidade nível 150%, e aí eu não vou pegar nada, né? Vou ficar imune a tudo. Não, isso não existe. A única coisa que você consegue fazer é o seu corpo atuar na melhor performance possível. Você se alimentando bem, a única coisa que você vai fazer é permitir o seu corpo de trabalhar só, né? Quando a gente fala de suco detox, por exemplo, essa é a mesma ideia. A única coisa que você tem que fazer para o seu organismo é deixar ele trabalhar. E como que você deixa ele trabalhar? Comendo bem, você se exercitando bem, né? Permitindo que ele atue nesse sentido. E a ideia é, então, do posto da imunidade, que eu falo principalmente de dietas um pouco mais restritas, a questão é o seguinte: as pessoas saem do nível de treino delas agora E elas começam a ficar um pouco com medo de engordar, porque estão em casa, estão mais ansiosas, mais ociosas, né? Então, tem tempo mais de cozinhar, de comer, e acabam comendo demais. E nessa percepção de comer demais, acaba entrando, se controlando e entrando em dietas hipocalóricas. Não, eu não posso comer, eu preciso comer menos, eu vou, né, sei lá, vou estar correndo aqui dentro de casa. E aí que dá um grande problema. Quando você entra em uma dieta que é mais restrita, com medo, né, por não estar se exercitando, você acaba também diminuindo o seu sistema imune. Porque o sistema imune, as células que estão ali de defesa, né, nossos leucócitos, basinófilos, eosinófilos, todas aquelas células de defesa do seu organismo, elas gastam energia para estar ali. Uhum. Tá? A gente gasta energia para produzir essas células, para manter essas células funcionando. Se você está comendo muito pouco, se você está comendo pouco, pouco carboidrato, se você está comendo pouca caloria, você está direcionando menos energia para esse sistema imune. E o resto da energia está sendo direcionado para o que realmente importa, e entre aspas, estou fazendo uma aspas aqui, uhum, que são o seu sistema vital. Cérebro, coração, pulmão, rim, isso não pode parar. O seu sistema imune pode cair. Tá? É um risco que o seu corpo corre para te manter vivo. Né? E aí a energia é direcionada para isso. E aí o seu sistema imune, ó, cai lá embaixo. Também cai testosterona, também cai outros hormônios. O cortisol pode aumentar, nesse caso, que tem um papel fundamental na inflamação. Hormônios da tireoide também caem. Entendeu? Então não pode. A gente não, nesse momento aqui, esqueça aí teu tanquinho, esqueça teus PR, você tem que se manter agora. Essa é a grande questão.
É muito... Qual o argumento, né? Eu entendo um pouco, né? Mas é bom a gente perguntar assim para ficar bem exemplificado. Qual o argumento essa galera que fica falando de, tipo, shot de imunidade fala? Porque... às vezes, realmente, são alimentos anti-inflamatórios e tal, com nível de vitamina alto. Só que isso não faz tanta diferença se você tem uma alimentação balanceada e equilibrada. É mais ou menos isso?
Na verdade, assim, o que, que eles utilizam? Eles utilizam caminhos bioquímicos que, de fato, existem. Tá? Então, se você pega lá zinco, magnésio, se você pega a vitamina D, se você pega a vitamina C... existem esses caminhos, né, bioquímicos que realmente têm influência muito grande na sua imunidade. Uhum. Mas como eu falei, isso vai acontecer dentro de uma homeostase, dentro de um equilíbrio. Se você suplementar muito além disso, não vai ter efeitos. Né? Outro suplemento que eles utilizam muito aí para explicação é o própolis. A gente tem estudos falando que o própolis funciona. Os estudos que a gente tem e que muitas pessoas utilizam como argumento são aqueles estudos in vitro, né? Não são células humanas ali em vivo, né? Pessoas vivas atuando ali. São in vitro, você coloca lá nas celulazinhas, coloca o própolis e ali ele vai atuar. Mas não tem um controle real de uma situação real, entende? Aí pode funcionar, mas na vida ali, no caso, na parte clínica, na prática, provavelmente não funciona. Ah, mas muitas pessoas tomam há anos, né? Ah, mas funciona para mim. Beleza, ok, funciona para você, mas não fala, não passa adiante, porque isso não tem comprovação científica.
Outra coisa também, né? Glutamina, né? Muita gente fala, eu já vi muitos relatos, tipo assim, ó, exemplo de pessoas, né? Por exemplo, Caio Botura, esses caras que eles têm uma base científica, assim, né? Eles procuram sempre estar trazendo estudos. E aí eu já vi o Caio Botura, eu tenho quase certeza que é ele, se eu não me engano, falando, tipo, ah, não encontro base científica para glutamina em relação à imunidade, em relação à recuperação de gripe, essas coisas, mas eu uso para mim e eu acho que funciona. O que você tem a falar sobre isso?
É, tem muita coisa a respeito da glutamina, cara. Tem muitos estudos, né? E dentro desses estudos tem alguns realmente que mostram alguns efeitos positivos. Mas isso não é evidência suficiente para falar que ela funciona. A gente tem muito mais evidências para falar que não funciona. A glutamina, ela realmente tem uma atuação incrível no nosso sistema imune. Porém, ele é um aminoácido que nós mais produzimos, é o que mais está abundante no nosso organismo. Não há necessidade, então, de fazer a suplementação. Quando você olha a suplementação voltada para atletas e seu impacto no sistema imune, a gente vê que tem um impacto naqueles atletas de endurance, que fazem ali, que tem um nível de treinamento de 2 horas, 2 horas e meia, até 3 horas, que é a galera
Iron Man, né?
ultra
Triatlon.
maratonas aí, né? Então a galera, esse sim é um tipo de pessoas que podem se beneficiar. Há estudos também mostrando que há um impacto legal em pessoas com síndrome do intestino irritado ou pessoas com problemas intestinais, né? Porque a glutamina, ela é um substrato energético muito interessante para nossas células do intestino. Então, nesse sentido, para esse tipo de pessoa, pode ser utilizado. Mas para nós, cara, assim, pessoas que estão saudáveis, não tem efeito algum, não tem efeito na imunidade, tá? Vai acabar sendo utilizado realmente como substrato mesmo, energético normal.
Entendi. Ótimo, bem, bem esclarecedor. Então, basicamente, acho que para a gente fechar essa primeira parte. Se eu não quero que a minha imunidade piore nesse momento, o que que eu devo fazer?
Tá, a imunidade, ela tem vários vieses que a gente tem que abordar. O primeiro seria mesmo a alimentação base, né? Como eu falei, manter uma alimentação equilibrada, não entrando em hipocaloria para não prejudicar a sua imunidade. Você percebe muito isso, principalmente na galera que é fisiculturista. Você vê os caras que são fisiculturistas, eles estão para competir faltando 1 semana, 2 semanas, estão comendo pouco e a imunidade deles vai lá no chão, né? Começa a cair muito. Então, mantenha a dieta equilibrada. Também não vai comer muita porcaria, não vai exagerar, porque exagero acabar engordando aumenta também a inflamação, o que vai de outra forma também te prejudicar. Então, tem que manter uma dieta mais equilibrada, pensando sempre em vegetais. Porque mesmo que essa galera que vende esses shots milagrosos aí, essa picaretagem, mesmo que não funciona, né? Quando a gente fala de valores normais ali, do vegetais, de vitaminas mesmo isoladas, a gente consegue manter a nossa imunidade funcionando plenamente, né? Como eu falei, não acima do normal, não existe. Ah, agora eu sou super imune. Tomei um mel com própolis e uma vitamina C, pode vir aqui até o ebola que eu não pego. Não, não é assim. Você vai ter uma imunidade simplesmente normal. Exercício físico, cara. Exercício físico também está diretamente relacionado com boa imunidade. A gente precisa. Eu sei que é difícil. Eu sei que essa questão de relacionamento pessoal dentro do box, dentro da academia, ela é um dos maiores motivos que fazem nós treinar, né? Não é somente a endorfina liberada durante o treinamento. A questão do relacionamento, de você ir lá, conversar com a galera, isso também é prazeroso. E isso a gente sente falta. Eu sei que sente falta, eu sei que às vezes falta motivação para você treinar em casa, mas como eu já falei várias vezes, a gente não precisa de motivação, a gente precisa mesmo da força de vontade. Mantenha os treinos, que nem eu comentei ontem, fiz um post que eu já não aguento mais fazer burpee, agachamento, flexão. Mas é o que a gente tem para o momento, né? É o que a gente vai se manter saudável, né? E tentar, cara, uma das coisas que é tão importante que muita gente esquece, que é meditação ou mindfulness, né? É uma coisa que vem entrando aí, muita gente vem comentando recentemente. É difícil fazer, precisa de um certo nível de treinamento, mas a gente precisa ter um controle, né? Um controle principalmente comportamental das nossas ações. Se você começa a assistir jornal o tempo todo, se você começa a ver notícias o tempo todo, você vai acabar ficando mais ansioso ainda, né? Você vai te prejudicar ainda mais. Essa ansiedade, esses picos de cortisol durante o dia que você vai dando, às vezes sem necessidade, né? Os picos maiores de cortisol, e o nosso cortisol, ele é liberado gradativamente durante o dia, né? Vai diminuindo durante o dia. Mas quando você está estressado, quando você está ansioso ali, esses picos vão, né, aumentando e isso também prejudica a nossa imunidade, porque eu já falei, né, falei agora há pouco, que o cortisol atua diretamente na questão, da inflamação. Então a gente tem que ter esse controle, cara. Esse controle aí de comportamentos, controle mental é extremamente importante para você nesses períodos aí, né?
Não, eu ia tocar nesse ponto da meditação, né, que você tinha, se tocou no outro post, né, no final do outro post de que a gente vai, próximo episódiozinho que a gente vai fazer, você falou também, inclua a meditação no seu dia a dia, né? Então, o que que você recomenda, já que a gente já tocou, o que que você recomenda para quem nunca meditou e quer começar a tentar essa prática?
Cara, então, eu não sou um expert em meditação, né? E existem algumas formas de fazer. O que funciona para mim, né, é simplesmente a respiração. Controlar a respiração, focar na respiração. Porque se você tenta não pensar em nada, isso não existe, né? Tua cabeça ela vai funcionar o tempo todo. E não existe negócio, ah, eu vou pensar em nada. Pô, você vai entrar num buraco negro ali? Não, tem como. No que funciona para mim é controle de respiração e aceitar o pensamento, né? Às vezes eu estou aqui em casa, tá quietinho, aí passa um maldito de um motoqueiro com aquela moto rasgando, né? Ah, no momento você sente uma raiva sinistra, né? Mas naquele momento de meditação você tem que, ó, não, deixa ele passar, não tem problema nenhum, né? E nesse sentido, assim, e tem outras coisas que eu gosto bastante, que é meditação guiada, que tem canal no YouTube, né? Então o cara ele guia você, ele falando, ó, agora você vai fazer tal coisa, só que você tem que escolher um canal bom, porque tem uns que é uma zoeira, tipo, os caras falam, nossa, imagina que você tá aí num gramado, pô, que gramado, eu só quero ficar quieto.
Não, eu gosto muito. Tem dois aplicativos que eu gosto. Um é o Insight Timer, né? Tem em português também. Mas você tem que tomar cuidado, que você tem que procurar também bem, que é tipo o YouTube. Qualquer pessoa vai lá e bota a sua meditação guiada, né? Então, pelo menos tem umas que eu não gosto muito. Agora, o que eu mais gostei até hoje foi o Headspace. Infelizmente é pago e é em dólar, mas tem um free trial, que se eu não me engano são 10, né? Tem um tempo de experiência aí que são 10 sessões, eu acho. Já vale bastante a pena. Eu acho que eles tinham que botar para ser pago em português, né? Porque com dólar assim tá bem caro. Mas é bem legal o Headspace. Parece que o aplicativo tá sentindo, sabe? Na hora que você começa a se distrair, aí ele fala: tá tudo bem, você se distraiu, mas agora você pode voltar. Agora você volta a focar em tal coisa. Eu acho bem legal. Pô, show. Então tá, vamos fechar por aqui esse primeiro episódio sobre imunidade. Coloquem em prática, galera. O Lincoln tá aberto aí a qualquer dúvida também que vocês tenham, respondendo sempre caixinha de perguntas. Tá fazendo caixinha de perguntas quantas vezes? Uma vez por dia, quase? Uma vez a cada 2 dias?
Cara, tô fazendo umas 2, 3 vezes por semana.
Então.
Para dar tempo de 24 horas, né? Eu faço as caixinhas de perguntas. Até
Isso
vou
aí.
fazer uma hoje.
Então, se alguém tiver alguma dúvida aí, já manda, deixa na caixinha de pergunta dele que ele tá respondendo sempre vocês. Valeu? É isso. Até já. A gente volta já já com mais um episódio.